CBN, Eleições 2020. News Truck CBN Campinas.
Os candidatos à Prefeitura de Campinas, mais 20 minutos, conversando aqui com as propostas do candidato Wilson Matos, do Patriotas. Candidato, vou começar aqui o nosso tempo desses 20 minutos, e aproveitando um ponto que o senhor citou, e gostaria dessa explicação. O senhor citou que, por muitas vezes, o sistema traz para empresários, e eles estão mais praticamente obrigados a participarem desse sistema corrupto, vai?
Sim.
Isso seria relativizar essa corrupção ou corruptor? Porque ninguém vai bater na porta de um empresário de ônibus, de um empresário para subir um hospital, uma unidade de saúde. Não seria relativizar? Eles poderiam muito bem não participar.
Olha, eu como empresário, eu tinha a intenção de implementar um pouco do meu conhecimento com construção de escolas aqui no Brasil. Mas eu bati de frente com esse mecanismo sujo, falho. Então, eu como empresário, eu posso falar. Eu tentei trabalhar com licitações públicas. Mas está enraizado no sistema. A gente sabe, desde o início da licitação, é um jogo sujo, é um jogo armado. É o pai, a mãe que tem uma empresa tal, o filho tem empresa X, e eles mesmos disputam entre eles. E aí a gente sabe que, para você ganhar o contrato, você tem que estar enraizado no sistema, na sujeira do sistema. E para você receber também, eu estou falando isso porque eu conheço muitos empresários também que me levaram a tomar essa decisão de não participar de obras públicas. Eles também relatam, eles falam, olha, se eu não ajudar político tal, eu acabo não recebendo. Eu acabo ficando 30, 60, 90 dias, a gente tem que ir para a justiça para receber. Então, assim, eu tive a oportunidade, a opção de querer ou não trabalhar com licitação pública, mas acho que essa opção não deveria existir para todo mundo, né? Primeiramente, deveria existir para todo mundo, deveria ser um processo correto. Tem que ser um processo correto. Não tem por que a gente trazer empresas de fora, porque tem conchavo político com o governo estadual. A gente tem que ser um negócio transparente. Eu vou até mais adiante com esse processo de licitação. Falam, pô, mas você não consegue implementar essas coisas no Brasil. O quê? Processo de licitação, se precisar, eu faço aqui na frente da prefeitura, aqui, ó, convoco toda a população, falo assim, ó, vai ser bem arcaico, bem arcaico. A gente vai colocar uma mesinha, vou convocar todas as pessoas que querem participar, e vocês vão fazer na frente da população. O jeito mais arcaico que pode, mas é transparente. Custa alguma coisa para a população? Não. Custa alguma coisa para a prefeitura? Não. Então por que não exercer? Porque a gente sabe que tem o conchavo, que sempre tem o favoritismo, coisas que a gente tem que acabar para a gente tentar levar essa cidade adiante.
Candidato, o senhor fala muito do modelo americano, né? E o que nós temos aqui são cargos e mais cargos e comissionados. Como que o senhor avalia essa questão dos comissionados e se o que temos de servidores é suficiente para tocar uma administração?
Olha, eu já falei na minha campanha, eu vou passar o vapo no comissionado, eu vou cortar 85% dos comissionados. Por que eu falo 85% e não falo 100%? Porque eu sei, como um gestor, como uma pessoa técnica, que existe sim comissionados técnicos que são fundamentais para a gente levar aí a gestão da prefeitura. Então, seria muita hipocrisia um candidato chegar e falar assim, ah, não, vou acabar com os comissionados. Eu não acredito que a gestão pública sozinha consiga levar uma metrópole desse tamanho. Lógico, eu pretendo fazer a capacitação dos funcionários públicos para que esses 4 anos aí eles tenham um melhor empenho na gestão, mas acredito que os comissionados técnicos são fundamentais para a gente fazer a gestão.
Algum servidor pode ser seu secretário?
Olha, pode ser, pode ser. Eu vou passar um período, não vou ficar fazendo um período de promessas de 100 anos da prefeitura, vai ser um período de estudos. Então, vou ver quais passas, quais dificuldades, quais são as pessoas. Tem. Eu vou mais adiante também com essa questão da minha equipe. Eu quero trazer pessoas capacitadas. Então, não interessa se ela é do PSOL, se ela é do grupo bolsonarista, eu vou trazer pessoas capacitadas. E se virem. Eu quero pessoas que pensem na cidade. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que deixar de politicagem, gente. A gente tem que deixar. A Campinas é muito grande. Muitas pessoas, muitos políticos, eles utilizam de meios e métodos de campanha que foram utilizados nos anos 80. É aquele kit político que eu digo, padrão. É bem padrão. A gente tem que acabar com isso. Tem que acabar. A gente tem que modernizar. Tem que mudar a cidade num todo.
Pegando essa ênfase em comissionados, e o senhor citou também a própria equipe, como é que o senhor pretende montar uma equipe? O senhor já citou que buscará no PSOL, em grupos bolsonaristas, em grupos de centro, esses melhores nomes. Mas é muito pouco tempo, né? Porque se tivermos um segundo turno ainda aqui em Campinas, um mês apenas para a preparação e a própria transição aqui em Campinas. O senhor vai ter que ter secretários. Quantas secretarias o senhor pretende ter aqui na cidade de Campinas, que tem aí pouco mais de 25 secretarias, né? 25, 26 secretarias. O senhor pretende diminuir? E quem vai ocupar? O senhor já tem nomes assim?
Tem que enxugar. Tem que enxugar, porque a gente sabe que cada secretaria tem um custo muito elevado. E a gente, nessa época de crise, toda ação econômica vai fazer uma grande diferença, um grande impacto nas finanças do município. Então tem que enxugar. Nós começamos a estudar baixar para 15 a 17 secretarias. Vai ser bastante, vai ser algo assim que vai sentir e vai dar fôlego para a gente fazer a gestão. A questão dos cargos comissionados, a gente está vendo aí também o valor absurdo que a gente vai ter com esse corte drástico aí de 85%. Então, é sempre pensando na economia da cidade. Com relação aos secretários, sim, eu tenho ênfase em alguns nomes, sim, que eu gostaria muito de levar. E são pessoas que exatamente estão nessa linha. Eu tenho pessoas de projetos sociais, da educação, que são mais voltados a partidos de esquerda, mas tenho também pessoas aí na parte de desenvolvimento econômico, mais voltado à linha econômica da direita.
Só para aproveitar esse ponto que o candidato disse, a questão fiscal também da própria prefeitura, já que o senhor pretende enxugar, lembrando que estamos ainda num período de pandemia e uma crise, 14 milhões de desempregados. Ou seja, isso... A relação é a seguinte: mais pessoas vão utilizar a saúde, mais pessoas vão buscar a rede pública de ensino. E isso, obviamente, vai gerar um custo maior para a prefeitura. Como é que o senhor pretende equacionar essa situação fiscal, uma redução que o senhor já citou aqui, com uma reclamação que tem bastante na cidade de Campinas, do empresariado e da população, o custo, né, da cidade, com IPTU alto, com um transporte público alto, com a água também, tendo uma das maiores tarifas do Brasil. O senhor pretende diminuir? E se pretende diminuir, como fazer, então, para conseguir manter a cidade funcionando?
Olha, o orçamento da cidade, se a gente trabalhar com o orçamento da cidade reduzido, porque o volume de... Nós ficamos fechados, literalmente, por 3 meses aqui. Então, a gente sabe que vai ter as finanças escassas, já é um grande problema. A questão do IPTU, a questão dos impostos, a gente tem que revisar, como eu disse, tem que sentar no dia primeiro, revisar todos os contratos, porque a gente não tem acesso. Eu não tenho acesso a toda a nitidez, a toda a clareza do que a gente está lidando. Mas é um bom ponto, porque eu sei das dificuldades que as escolas particulares, vou falar no assunto das escolas, as escolas particulares, muitos pais perderam um trabalho, estão tirando os filhos das escolas, colocando na rede pública. O que tem que ser feito? São duas ações. Temos que fazer parcerias com as escolas privadas. As escolas privadas, já conversei com alguns donos, e tem que manter esses alunos lá. A gente não pode trazer esse volume para a rede pública. A gente não tem capacidade. A gente já tem dificuldade, tem déficit já de vagas. Então, vai ter que ser feita uma parceria. A parte financeira para a gente manter esses alunos são alunos que já perderam. As escolas particulares já perderam. Então, fazer dar um auxílio, alguma ajuda, algum incentivo fiscal para essas escolas manterem esses alunos, para a gente não ter esse volume alto vindo para a rede pública municipal. Acho que com a relação à saúde, a gente tem que fazer também na mesma linha. Muitas pessoas perderam o seguro de saúde devido ao emprego. Se não tivermos parceria com os hospitais particulares, que já estavam recebendo essas pessoas e vai cair a demanda de arrecadação, a gente tem que também trabalhar direto com eles para não ter esse volume gigantesco, tremendoso, vindo para a rede de saúde pública. Então, é tudo questão de parceria. É o lado empresarial que a gente tem que discutir.
Eu vou fazer 3 perguntas, mas eu gostaria que fossem... São perguntas rápidas, se eu puder responder rapidamente. Patriota, o senhor é o candidato do Bolsonaro aqui em Campinas?
O Patriota, sim, tem uma ligação muito forte com o Bolsonaro. O presidente nacional, Adilson Barroso, que acredita na minha vitória, na minha campanha aqui, ele é amigo íntimo do presidente Bolsonaro, e a meta do Patriota Nacional é, sim, que o presidente Jair Bolsonaro saia candidato na próxima eleição.
Mas
pelo Patriota.
O senhor é candidato do Bolsonaro?
Eu não, sou candidato do Partido Patriota.
Que apoia o Bolsonaro.
Que apoia o Bolsonaro, sim. Tá.
Nos Estados Unidos, já que o senhor mora lá e aqui, Donald Trump ou Joe Biden?
Vou decidir isso dia 3 de novembro, quando eu for votar. Não, estou indeciso, uhum. sou do Partido Democrata Americano, mas estou indeciso porque eu sei, assim, financeiramente, economicamente, o Trump foi um bom presidente. Uhum. E eu também o conheci pessoalmente, então eu posso levar a parte emocional, a parte efetiva do presidente que poucas pessoas conhecem. Mas sou do Partido Democrata, talvez se fosse um Obama, Trump, eu não teria dúvida se votar no Barack Obama. Uhum. Mas vou decidir isso até 3 de novembro.
Tá, como o senhor é um empresário que mora no Brasil e também tem a sua empresa lá nos Estados Unidos, vai administrar Campinas e Washington também?
Não, o meu irmão é meu sócio, a empresa já está num nível, num patamar que os próprios funcionários, diretores, os gerentes, eles já estão administrando a empresa sozinho. Então, a gente já não tem mais aquela necessidade de estar dentro da empresa. Então, não, é algo paralelo, eu sou ainda, vou ser CEO, vou continuar sendo CEO da minha empresa. Mas é, uma vez que eu pego a gestão, não tem como pegar uma empresa de 6 bilhões, com 1 milhão e 200 pessoas que você tem que cuidar e ter ainda a direção na empresa particular. Aí não dá.
Voltando então, candidato, a falar sobre educação, o senhor já citou uma medida, né, um incentivo fiscal para as escolas para que consigam garantir, né, esses alunos que hoje permanecem na rede privada. Mas vamos falar um pouquinho da rede pública, uma rede pública que tem um desafio imenso no ano que vem, que é a retomada das aulas. Isso ainda não aconteceu, né, a retomada presencial, e mesmo o ensino à distância foi muito falho, a gente sabe das dificuldades que as pessoas têm para esse acesso digital, e a gente sabe o que aconteceu durante este período. Além disso, há um déficit imenso nas vagas de creche aqui em Campinas, é um problema praticamente endêmico na cidade. Como resolver esses pontos?
Sabe que antes da pandemia, o foco maior era a educação. Eu quero pegar todo o meu expertise de trabalhar com o governo americano e trazer para cá e implementar a escola em tempo integral. Eu sei que a gente tem um problema muito grande hoje com o déficit de vagas de alunos nas creches, nos alunos da rede municipal. Então, eu fiz todo um estudo para trazer o que a gente chama nos Estados Unidos de modulars. Ele pode ser alugado pela prefeitura e isso cria um espaço para 25 alunos que terão o mesmo padrão de uma escola, de uma classe normal. E a gente poderia diminuir esse déficit aí com o aluguel desses módulos. Aí vem a pergunta, estamos no meio de uma pandemia, isso aí me fez pirar, falei assim, como que eu vou fazer para implementar esse sistema agora?
Os módulos não seriam aquela escola de lata que foi feita em São Paulo, não, né?
Não. São módulos, são trailers. Eu tenho bastante na minha rede social mostrando, que eu faço muito nos Estados Unidos, uhum. Também a gente vê muito na Europa, quando cresce uma certa região, eles colocam esses módulos como apoio temporário até que seja feita a construção civil. Então, esses módulos ajudariam a acabar com essa redução. O problema, lógico, é a questão financeira. Então, fiz um estudo com amigos e diretores que trabalham no Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e Campinas sim pode receber recursos direto desses bancos que muitas vezes têm juros até melhor que o BNDES aqui no Brasil. Então, já conversei com vários parceiros, estive nos Estados Unidos agora 10 dias atrás, e fui lá falar, enfatizei a questão financeira para me assegurar que eu posso apresentar esse projeto. E sim, existe sim a possibilidade de bancos internacionais, especialmente esses que eu visitei em Washington DC, para fazer esse cofinanciamento da prefeitura para a gente poder aí acabar com esse déficit de alunos que não tem na nossa rede pública de ensino.
O senhor no início disse que faz uma campanha ecologicamente, né, partindo mais para o lado da ecologia. E para o meio ambiente, o que você pretende? O que você pensa em Campinas? Você não acha que Campinas faltam árvores?
Faltam muitas árvores. Quando você constrói sem planejamento, você acaba acabando com todo o verde. Se você vê o Oziel, por exemplo, onde eu tenho a entidade e ajudo várias entidades, lá não tem verde. Lá não tem verde. Então você não tem incentivo. As crianças crescem sem saber a importância de uma árvore, a importância do verde ao redor das nossas vidas. Mas eu acredito que tem que haver um processo, um estudo, primeiramente, da falta do verde na cidade, que isso a gente não tem no município. E aí a gente achar parceiros, que realmente nessa fase, nessa fase que a gente passa, o próximo gestor da cidade vai pegar uma bomba, isso é verdade. O cara vai ter que se virar, se desdobrar para sobreviver. Tem um projeto do meio ambiente, sim, de fazer um estudo do verde na cidade, mas eu acho que a ciclovia, que é o projeto, acho que vai ajudar muito também o meio ambiente. Eu acho que educar as pessoas. Andar de bicicleta é saudável, é econômico, e ajuda com o meio ambiente. Então a gente mata três pastas, ajuda em três pastas a cidade só colocando uma simples ciclovia.
É, candidato, o senhor já citou também aqui, acabou de falar sobre o Osiel, né, onde trabalha com a ONG. E vamos falar sobre a situação fundiária e a necessidade de habitação. Há um déficit muito grande também nessa área e nos últimos tempos a gente não teve problemas financeiros, o próprio Minha Casa Minha Vida se tornou mais escasso no país com a própria crise que assolou o país na última década. Como é que o senhor pretende resolver essa situação de habitação na cidade de Campinas e as vocações também, região central, outras áreas aqui de Campinas, para o atendimento não só da habitacional, mas também comercial?
Olha, essa é uma boa pergunta, porque eu sou bem sincero com as pessoas. A gente não tem uma solução agora na gestão atual com o financiamento que a gente tem. Se o político chegar e falar, olha, eu vou resolver o problema do asfalto de habitação, ele está mentindo. A não ser que ele tenha uma relação com o governo do Estado ou o governo federal. Essas são pastas que não foram 100% congeladas, tem um certo recurso. E aí vem a questão da política do Partido Patriota, que tem uma ligação muito boa com o presidente Jair Bolsonaro. Sim, essa é uma pasta que eu vou depender quase que 100% do apoio do presidente para a gente poder sanar esse problema de habitação, que é um problema que vem também há décadas e que, eventualmente, esse problema ele causa aí as invasões. Então, é algo que tem que ser tratado na raiz, mas para isso a gente precisa de recurso e apoio do governo federal.
Esporte e cultura.
Opa,
que time você torce aqui em Campinas, candidato?
Se chama Pulo Futsal.
Ah, tá. Nem com a Ponte, nem com a Guarani, né?
Já tô sendo político já.
É, tá sendo político.
Tá entrando no mecanismo.
Tá entrando no mecanismo. É, por falar em Ponte Guarani, o senhor é favorável a uma arena única na cidade?
Sou. Já conversei com o Tiãozinho, já conversei com o Ricardinho, sou. É. Olha, você vai pra Milão, Milão, o Inter
e
o
Como fazer para esses dois?
Ah, vai ser difícil, mas já conversei. Pelo menos já falei, olha, vamos fazer, de alguma forma a gente vai ter que fazer. Eu ajudo a achar recursos, ajudo a achar parceiros. Vocês entram aí um terço cada um, uma empresa de eventos entra com outro terço, a prefeitura cede o terreno. E aí?
Vamos? Meio a meio.
Um terço. Precisa ser um evento, né? A gente precisa trazer eventos. Que a gente perde esse trecho Rio-São Paulo por não ter uma arena aqui. Então, pô, vem um artista internacional, ele para ali em São Paulo, as pessoas de Campinas vão para lá gastar dinheiro em vez de vir para cá, porque a gente não tem arena, que a gente tem essa falta. Mas eu sou patrocinador, viu? A minha empresa é patrocinadora do Guarani da Ponte, então por isso que eu
Foi bem, né?
Foi bem.
Tá entrando no mecanismo. Né? Esporte e cultura. O que fazer? O que passa na sua ideia como gestor?
Olha, se não fosse pelo esporte, eu não seria o candidato, talvez, aqui conversando com vocês. Então, seria a importância do esporte, principalmente nas comunidades. Pretendo fazer parcerias públicas, privadas, PPPs, que tragam aí os recursos necessários para a gente ter mais campos de futebol, um centro esportivo olímpico, talvez, adequar as quadras de tênis, vôlei, basquete, para a gente não ter só o futebol, fazer com que o futebol amador se inicie das bases. Eu acho muito importante isso, a gente começar a fomentar o esporte não só para os adultos, mas também para as crianças. E, por exemplo, vou dar um exemplo nos Estados Unidos, que funciona. Under Armour, a empresa Under Armour, ela é do Kevin Plank, uma pessoa que eu conheci, que mora na minha cidade, em Bethesda, e ele simplesmente doou campos e campos de futebol para o estado de Mello, onde ele estudou e nasceu. Então, eu acredito que existem, sim, parcerias sérias que querem ajudar o município, só que, infelizmente, o empresário não acredita mais no político. Eu, por exemplo, estou fazendo uma parceria com a Hortolândia, a IMS Farmacêutica, eu construí de graça, a IMS veio com a parte financeira, a prefeitura cedeu o terreno, construímos duas quadras de tênis a custo, não custou nada para a prefeitura. Então, a gente tem que ter esse incentivo, a gente tem que ter essa parceria com a indústria privada, com os empresários, para eles voltarem a acreditar que as intenções são todas boas, é para a cidade. Não é ninguém colocando dinheiro no bolso, né, fazendo essa desilusão política que muitas vezes se transmite para o empresário, por isso que o empresário não se envolve em gestão pública.
Mecanismo, a gente fala novamente essa palavra. O senhor, sendo prefeito de Campinas, vai ter que ter conversa com o governador do estado, o presidente Jair Bolsonaro, porque muitas coisas dependem dos recursos advindos tanto do estado como federais. E também conversar muito com a Câmara de Campinas eleita. Como é que vai ser o seu trato com os políticos que já estão no sistema?
Olha, eu pretendo criar emendas para que seja, para que o recurso seja, como se faz com os deputados, dá um recurso para cada deputado, para cada vereador, para que ele possa implementar projetos no bairro que ele foi eleito, no bairro que ele prometeu muitas coisas, anda prometendo, para ele poder fazer a campanha dele durante 4 anos. Eu acho isso fundamental numa gestão pública. Você repreende o político, o vereador, aí o vereador vai contra com projetos muito, muito, muito bons, muito eficientes. Então, a gente trabalhando junto com os vereadores, disse, olha, você não vai precisar fazer campanha política, você vai trabalhar. Está aqui uma emenda de 2 milhões que um deputado recebe, vai lá fazer o que você prometeu para o seu bairro. Eu acho que essa é a linha que eu vou levar com os vereadores da cidade.
Candidato Wilson Matos, candidato pelo Patriota à Prefeitura aqui de Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no News Truck da CBN Campinas, nesta rodada aqui com os 14 candidatos a prefeito. Muito obrigado pela gentileza.
Obrigado eu, Flávio Marcos, ouvinte da CBN. E posso dar só uma linha só? Pessoal, minha campanha é diferente, é ecológica, é digital, então vocês vão me conhecer melhor, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, pelas redes sociais. Wilson Matos 51. Wilson Matos 51. Obrigado.
Obrigado, viu, candidato? Uma boa sorte para o senhor.
Agradecendo o candidato novamente, lembrando que essa entrevista aqui com o candidato estará no nosso site, o portal cbncampinas.com.br.
Em duas partes.
Em duas partes. E no estúdio CBN de hoje, a partir das 14h30, no bloco das 14h30, a Stephanie Dar e Leandro Las Casas conduzem a entrevista com a candidata a vice, né? Pelo Patriotas, Márcia Padovani.
Tá certo. 10h58, voltamos já.
Eleições 2020.